Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da PDG referente aos resultados do terceiro trimestre de 2014. Estão presentes conosco o Sr. Carlos Piani, diretor-presidente, o Sr. Marco Queirala, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores, o Sr. Antônio Guedes, diretor de operações, e o Sr. Rafael Espírito Santo, head de relações com investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI da PDG pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides dessa conferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.pdg.com.br/ri. Nesse endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Piani, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês na nossa conferência de resultados do terceiro trimestre de 2014. Nossa agenda de hoje terá quatro partes. Na primeira, eu falarei sobre os destaques do trimestre. Depois, Antônio Guedes, nosso vice-presidente de operações, falará sobre os principais aspectos operacionais do período. Na sequência, Marco Queirala, nosso vice-presidente e diretor financeiro, discorrerá sobre os resultados financeiros. Por fim, iremos para a sessão de perguntas e respostas. Portanto, vamos passar para a página 4, para os destaques do trimestre. Primeiro, gostaria de destacar que neste trimestre alcançamos um marco importante do nosso planejamento de longo prazo, apresentado no primeiro trimestre de 2013. Nesse planejamento, priorizamos mercados e segmentos de atuação e definimos um novo tamanho de atuação e o retorno sobre o capital de longo prazo da nova administração. Para medir o avanço da execução do plano, ele foi dividido em três fases. Primeira, o alcance da geração de caixa operacional positiva. Segundo, a retomada do crescimento do retorno sobre o nosso capital. E terceira, a conquista da excelência nas nossas operações e consequente apresentação de retorno sobre o capital superior à média de mercado. Hoje, com a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2014, posso afirmar que concluímos com êxito a primeira fase do nosso planejamento. Apresentamos uma geração de caixa positiva e iniciamos o nosso processo de desalavancagem financeira. Esperamos consolidar a geração de caixa durante os próximos trimestres e concentrar os recursos na redução do nosso endividamento. Segundo, gostaria de registrar que equacionamos 100% das necessidades de refinanciamento de 2014. Agora, só temos vencimentos relevantes no final do primeiro trimestre de 2015, quando esperamos ter uma geração de caixa operacional mais robusta para amortizarmos ou rolarmos em condições mais atraentes o nosso endividamento. Terceiro, vale destacar a boa performance das nossas vendas no trimestre passado. Apesar de um ambiente mais desafiador em função de feriados, Copa do Mundo, incertezas em relação à eleição presidencial e ao ambiente macroeconômico, conseguimos alcançar um crescimento de 17% nas nossas vendas brutas comparado com o segundo trimestre do ano, mesmo com uma redução do volume dos nossos lançamentos. Com esse resultado, registramos um VSO no período de quase 17%, um dos mais altos do setor no terceiro trimestre. Quarto, quero comentar sobre a nossa melhora, sobre a melhora que tivemos nos processos de habite e averbação. Nossa equipe trabalhou duro durante o último trimestre, aprimorando processos existentes e concentrando ainda mais esforço nas entregas dos empreendimentos, o que gerou um aumento da eficiência na execução e, como resultado, quase o triplo do número de empreendimentos que obtiveram habite e um incremento de 50% nas unidades averbadas. Com esse excelente resultado, esperamos um aumento das unidades repassadas nos próximos meses, ajudando na consolidação de nossa geração de caixa. Por último, na página seguinte, quero destacar que esperamos terminar outubro com menos de 80 projetos do legado em execução. Isso significa que executamos desde o início de 2013 mais de 250 projetos, totalizando cerca de 6 bilhões de reais em obras, sem revisão ou estouro de orçamento. Hoje temos apenas 23% dos projetos do legado em andamento, o que significa que o risco em relação aos projetos antigos foi minimizado e não apresenta mais um risco relevante para a companhia. Enfim, tivemos bons resultados no trimestre que confirmam que a nossa execução está no caminho certo e estamos confiantes que caminhamos consistentemente para a excelência das nossas operações e, consequentemente, o alcance de retorno sobre capital superior à média de mercado. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Guedes, que discorrerá sobre os nossos resultados operacionais do período.
Bom dia a todos. Começamos no slide 7, falar sobre os lançamentos no terceiro TRI de 2014. Lançamos 4 projetos no terceiro TRI, sendo 2 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Na página 7, visualizamos os 2 empreendimentos lançados em São Paulo, no bairro de Pirituba, com um VGV consolidado de aproximadamente 100 milhões de reais. Os 2 projetos voltados para o segmento mais econômico foram os destaques em velocidade de vendas nesse ano, com uma excelente aceitação comercial. Até o momento, o PRIX teve cerca de 80% de suas unidades vendidas, enquanto o MAX teve 72% de suas unidades vendidas. Na página 8, mostramos o lançamento do Rio de Janeiro. Tivemos o lançamento do GRAN na zona norte do Rio, voltado para o segmento média renda, com um VGV total de 116 milhões. Localizado próximo ao Dom, que foi um grande sucesso do quarto trimestre do ano passado. Tivemos também a abertura comercial de uma nova fase do Rio Parque, também na zona norte do Rio. No próximo slide, falamos um pouco dos lançamentos atuais. Em outubro, lançamos o último bloco da primeira fase de Zephyrus no Rio de Janeiro, um empreendimento comercial, que teve suas primeiras torres lançadas no ano passado, quase inteiramente vendidas. Também no Rio, lançamos no último final de semana o Doro, empreendimento de alta renda em Botafogo, que já teve 80% das suas unidades vendidas. O slide 10 mostra um pouco da nossa grade de lançamentos programados até o final deste ano. Devemos lançar nas próximas semanas o empreendimento econômico em Itaquera, aqui em São Paulo, próximo ao novo estádio de futebol, com VGV de 70 milhões de reais, e um projeto de loteamento em Campinas, com aproximadamente 65 milhões de VGV. No slide 11, mostramos nosso desempenho de vendas no trimestre. Apesar do cenário macroeconômico mais adverso e incertezas políticas, que tiveram um impacto negativo importante na atividade do período, conseguimos crescer nossa venda bruta e, ao mesmo tempo, reduzir os distratos. As vendas do trimestre foram impulsionadas pela campanha Na Ponta do Lápis, realizada simultaneamente em 14 cidades no mês de agosto, atingindo 768 milhões de reais, um crescimento de 17% em relação ao segundo trimestre de 2014, o que permitiu uma importante redução do nosso estoque. Conseguimos também uma redução no volume de distrato no período em torno de 63%, fruto da melhor qualidade de nossa carteira de recebíveis e do mix dos projetos entregues nos últimos trimestres. Como resultado, nossa venda líquida apresentou um crescimento de 74% frente ao trimestre anterior. No slide 12, falamos um pouco da revenda dos distratos, que continua em linha com o que temos apresentado nos últimos trimestres. Como podemos observar no quadro à esquerda, continuamos conseguindo revender a maior parte dos distratos, em torno de 88% em até 12 meses. E ainda com um ganho nominal de preço em relação ao VGV inicial destratado em torno de 14%. Movendo para o slide 13, mostramos a evolução do nosso estoque. Como podemos observar, temos obtido sucesso em reduzir consistentemente nosso volume de estoque, principalmente o estoque pronto ou a ser entregue até o final de 2014, que reduziu 20% frente ao trimestre passado e 50% nos últimos 12 meses em valor de mercado. Esse estoque continua sendo o foco principal da área comercial, dado que uma vez vendido, ele gera caixa imediato para a companhia. No slide seguinte, passamos a falar das entregas. Conseguimos um desempenho importante nesse quesito, conseguindo reverter parte do atraso registrado no primeiro semestre do ano e obtendo nosso recorde histórico de entregas nesse trimestre, com 39 habites retirados no período. Até o final de outubro, já temos 89 habites emitidos no ano, o que nos dá conforto para o atingimento de cerca de 120 habites em 2014. Esses 39 projetos representam aproximadamente 10 mil unidades e 2 bilhões de VGV que impulsionarão nossos repasses nos próximos trimestres. No slide 15, vemos a evolução do número de unidades repassadas por trimestre. No gráfico da direita, podemos observar que a aceleração nos habites já foi parcialmente refletida nas averbações do trimestre e é um importante indicador antecedente para os repasses, que devem acelerar a partir do próximo trimestre, contribuindo para uma maior geração de caixa. Passo a palavra agora para o Marco Kerala para falar sobre as informações financeiras da companhia.
Bom dia a todos. No slide 17, nosso G&A continua a tendência de queda no ano, com 90 milhões no trimestre, marginalmente abaixo do trimestre anterior. Importante mencionar que ainda estamos tendo diversos custos não recorrentes, principalmente referente às despesas com rescisões. Para frente, esperamos que nossas despesas continuem a cair de forma significativa, dado o encolhimento natural das nossas operações, fruto do elevado volume de entrega estimado para os próximos trimestres, da busca contínua por um aumento de eficiência operacional. No slide 18, mostramos uma próxima evolução do nosso desempenho operacional, medida aqui pela variação da dívida líquida financeira dos últimos trimestres. Conforme esperado, tivemos nosso ponto de inflexão de caixa nesse trimestre, conseguindo reverter o consumo do primeiro semestre, com um resultado acumulado ainda que pequeno positivo no ano. Com o término de obras e a aceleração da emissão de habites e averbações mostrada pelo Guedes, e a melhora contínua da eficiência da nossa área de crédito imobiliário, que segue reduzindo os prazos dos ciclos de repasse e recebimento, conseguiremos apresentar um crescimento consistente na nossa geração de caixa daqui para frente. 2015 deverá ser um ano de forte geração de caixa e desalavancagem financeira da companhia. No próximo slide, apresentamos o nosso conceito de endividamento expandido, que considera também o custo em correr de construção. Duas observações relevantes nesse slide. A primeira, nosso custo em correr atual de construção é de apenas R$2,2 bilhões, sendo R$1,4 bilhões referente às obras do legado. E o segundo, a redução significativa da alavancagem da companhia nesses dois anos. A execução das obras dentro do orçamento do prazo estabelecido em 2013 reduziu significativamente o risco operacional, ao mesmo tempo que permitiu uma redução de quase R$4 bilhões do passivo associado à performance dos nossos ativos imobiliários. Por último, mostramos o resultado contábil do trimestre. Dado o foco da geração de caixa e o sucesso da nossa campanha de vendas, tivemos o maior receitamento no período, penalizando pontualmente as margens brutas. Importante reafirmar que não tivemos nenhuma revisão orçamentária no custo de obras e seguimos com a assertividade esperada no planejamento realizado ao final de 2012. Com isso, vamos para as perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, pressione asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ou efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Daniel Malheiros, com o Banco Votorantim.
Bom dia, pessoal. Eu queria entender um pouco a questão de tráfego, como é que vocês estão enxergando isso para frente. E também na página 12, o número de projetos concluídos é de 46 mil unidades Minha Casa Minha Vida. Eu queria entender o quanto disso já foi repassado. Obrigado.
Oi, Daniel, aqui é o Piani. gente passou uma orientação mais ou menos de 200 milhões de reais. Hoje a gente está abaixo. Acho que sazonalmente a gente teve mais de extrato na primeira metade do ano, está esperando para a segunda metade. Para frente, o que eu posso te dizer é que, além desse prazo, é que hoje as políticas de crédito que estão adotadas são muito mais robustas do que o passado, e eu espero que a companhia sofra menos com isso do que a média de mercado. Acho que as políticas que a gente tem sentido têm sido muito positivas, temos medido o distrato só a partir dessa nova política, e a aderência ao repasse tem sido muito, muito elevada. Então, hoje, só a título de exemplo, nós fazemos 100% das vendas dos empreendimentos do crédito associativo através do Sicaquê. Nós só vendemos através da análise do Sicaquê, uma medida que algumas empresas ainda estão evoluindo. Então, eu diria assim, na margem, que a gente está atento à questão do distrato, mas acho que a gente está melhor preparado do que a média.
Em relação à sua pergunta, nós, eu não tenho número para te passar, podemos levantar e passamos isso depois, mas em linhas gerais, quer dizer, a gente tem um foco muito grande em repassar todos os clientes do crédito associativo já no início do momento da venda, em linha com isso que o Hugo acabou de falar. Quer dizer, nós analisamos 100% dos clientes dentro do Sicaquê, lembrando que a análise do Sicaquê, a Caixa Econômica dá a carta de crédito que é válida por 6 meses, e a gente utiliza isso para o repasse imediato. Então, realmente as vendas que acabam, o repasse que acaba ficando para o término de obra, normalmente são aquelas vendas que vão acontecer no final do empreendimento. Então, eu te diria que é marginal, esse número não é relevante, mas a gente pode levantar ele depois de passar com mais precisão.
Ok, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Ariel Amar, com Itaú BBA.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Tenho duas perguntas. A primeira é que eu gostaria de entender um pouco melhor a relação de caixa nesse tri. Porque basicamente o número de repasses subiu somente 6% em relação ao último tri, mas mesmo assim a geração de caixa foi bastante expressiva. Eu queria só entender se tem algum outro fator aqui, como securização de recebível ou venda de terreno, ou que realmente a empresa já chegou num ponto de inflexão de caixa e agora só tende a melhorar, e acho que é o que explicaria no caso da geração desse tri, foi mais termos de obras, você tem menos canteiros rodando e, portanto, se gera caixa. E só ver se tem alguma coisa não recorrente aí ou é puramente operacional, essa é a primeira. Segunda, em relação à campanha de marketing na ponta do lápis que vocês fizeram, eu só queria, não sei se vocês têm esse número, mas qual que foi o desconto médio que vocês deram nas vendas ponderadas para o VGV, se tiverem fácil, se não tiverem também, tranquilo, só mais curiosidade, e se a gente pode esperar um pouco um número, acho que acredito parecido, ou talvez um pouco menor, para os próximos trios, o que a gente pode esperar, talvez, de desconto para os próximos trios. Obrigado.
O Queiroz vai falar. Eu vou pegar em relação à primeira pergunta, o Guedes pega a segunda. Em relação ao caixa, não teve nada de extraordinário. E aí, de novo, a gente vem falando isso há alguns trimestres. A geração de caixa da companhia, ela é inequívoca pela redução do tamanho dos canteiros de obra. Então, como a gente disse, em 2013, teve uma orçamentação de 3,5 bilhões de reais de custo de obra. Em 2015, esse número é inferior a 1,2 bilhões. E esse é um dado da equação, a gente saiu de 330 canteiros de obra e está migrando para um universo de 50 a 70 canteiros. Então, respondendo a tua pergunta, é predominantemente operacional essa geração de caixa e ela vai aumentar significativamente. Então, não tem como, não tem onde gastar. Dado a redução do volume de canteiros de obra, lembrando, em 2013 a gente teve um consumo de caixa de 1 bilhão de reais. Só pelo término de obra, essa conta deveria inverter em torno de 2 bilhões e 300 para 2015. Então, a gente espera que, de novo, a gente tenta não se pegar aqui no trimestre, no mês, já falamos isso algumas vezes, mas a direção é inequívoca. Você vê isso no slide 18, ela vem reduzindo trimestre a trimestre. Ela simplesmente inverteu aqui, mas a tendência é quase que inercialmente a mesma. A gente vai passar a ver trimestre atrás de trimestre, gerações de caixa muito positivas. E a ordem de grandeza, você perguntou de compra ou venda de terreno, a gente compra ou vende terreno, custa 10, 20, 30 milhões de reais. A ordem de grandeza de geração de caixa que nós vamos discutir para o ano que vem é de bilhões. e não de dezenas de milhões. Então, nós vamos ter eventos, entre aspas, não recorrentes de compra ou venda de terreno. Não sei se isso é não recorrente, porque faz parte do negócio. Mas isso não vai afetar a ordem de grandeza e a magnitude da geração de caixa que a gente espera daqui para o final do ano que vem.
Oi, Ariel Guedes. Em relação à campanha, o desconto médio que nós tivemos realizado, né, sobre o nosso estoque foi de 8%. Então, essa foi a média. E daqui para frente, a gente vai estar atento ao mercado, acompanhando. A gente está no dia a dia, todas as cidades, com a equipe de vendas comercial e testando. Né? Esse mês de outubro, a gente não praticou nada, não teve nenhuma campanha especial, a gente foi andando. E vamos estar atentos. O que o mercado for sinalizando, a gente vai acompanhar. Ok?
Perfeito. Muito obrigado pela resposta.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Nicole Irakawa, com Credit Suisse.
Oi, bom dia a todos. Ainda no ponto de geração de caixa, está bem claro que a tendência é de continuidade, né, de geração substancial. Vocês podem comentar um pouco mais sobre os drivers de geração de caixa desse trimestre específico? A gente estava aqui tentando fazer uma reconciliação, olhando o custo de caixa indireto, e volume de recebimento parece que foi assim, menor do que o tri anterior, e desembolso de construção muito parecido. Então, eu queria entender assim, quais foram os drivers.
Oi, Nicole, desculpa de novo. Os drivers são os mesmos. Redução do custo de obra. Só um minutinho que está passando um helicóptero do Bradesco. Redução do custo de obra, aumento dos recebimentos de repasse. Então, de novo, acho que não vejo. Acho que é o mesmo. Está aumentando os repasses, recebimento de repasses que tinham sido realizados em trimestres anteriores e que estão caindo no caixa agora, e redução do custo de obra. Então.
Tá, só um follow-up, porque quando a gente olha, por exemplo, contas a receber, variação, adiantamento, variação, e olha receitamento, o recebimento parece que de fato foi menor esse trimestre. E em bolsa, óbvio, é uma proxy, né? Mas olhando também variação de estoque, o que passou pelo COVID e tal, parece que foi muito, não foi tão menor.
Ah, já entendi. Vamos lembrar o seguinte, o receitamento não é função caixa, é função POC, em função da evolução de custo de obra. E o custo de obra não é feito caixa também. Então, quando você lança o empreendimento, você tem o terreno que foi comprado lá atrás, ele transita pelo teu COG e transita pela tua receita. Você não consegue reconciliar receita e custo de um trimestre, receita e custo contábil com receita e custo caixa. Então, por exemplo, lançamos um empreendimento, compramos um terreno de 50 milhões de reais, pagamos em 2012, caixa saiu lá atrás, só que isso está em terreno para futura incorporação. Quando eu lanço ele transita pelo meu DRE nesse trimestre, é um custo que passa nesse trimestre, ele gera uma receita, só que esse custo caixa aconteceu lá atrás, não aconteceu agora. Né? E, de novo, a receita é uma derivada FIT versus POC do COGS, que não necessariamente é caixa. Então, você não consegue reconciliar diretamente a receita e o custo contábil com a receita e com o custo caixa.
Não, sem dúvida. A gente fez os ajustes das variações das contas do balanço, assim, e aí a gente consegue ter uma ideia de qual foi o recebimento. E a impressão é que foi menor tri contra tri. Você pode ter o que assim, faria essa conta não dar certo, seria só se tivesse uma diferença muito grande na parcela que vocês não consolidam, que daí a gente não consegue ver, né, e fazer o cálculo do custo de caixa indireto.
Entendi. Então tá bom, a gente pode depois fazer um follow-up fora do call, Nicole, só para não atrapalhar as outras perguntas, daí a gente mata essa tua dúvida contábil.
Tá certo. Obrigada, gente. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Fred Mendes, com o HSBC.
Bom dia a todos. Na realidade, tem duas perguntas aqui. A primeira é essa margem bruta, essa redução de 470 base, foi... na ajustada, né? Foi basicamente só descontos, teve mais alguma coisa? E a outra pergunta, dado que o estoque concluído continua ainda alto, 1.1 bi, e vocês vêm focando justamente nessa venda para acelerar o reconhecimento de receita, se a tendência é que tenham mais iniciativas aí como na ponta do lápis nos próximos trimestres. Obrigado.
Oi, Fred. E efetivamente a redução de margem do trimestre se dá exclusivamente ao trânsito pelo resultado dos descontos que foram concedidos na margem do lápis. Então, a gente teve em torno de 59 milhões concedidos total no feirão, que foi o que o Guedes comentou. 47 milhões desses 59 transitaram pelo TIE no terceiro TRI e 11 milhões e 900 foram para na margem reta. Então, de novo, a redução de margem é exclusivamente redução do preço de venda, da margem dos estoques transitados, dada a nossa evolução de POC próxima de 80% na média dos empreendimentos, transita muito no resultado corrente e pouca coisa escorrega para a REF.
Em relação a, Fred, em relação à campanha que eu respondi, a gente vai estar atento, estar olhando o mercado todo dia e fazendo ajustes necessários que sejam necessários para a gente poder ajustar o preço ao mercado e ter essa velocidade nos estoques prontos. É prioridade, sim, e a gente não tem uma grande campanha expressiva para fazer, não tem uma grande campanha programada, mas a gente está atento para poder fazer alguma campanha pontual em algum ponto, alguma cidade, alguma região. Tá?
É muito mais tático do que estratégico. Não tem nada pré-concebido de médio e longo prazo.
Perfeito. Obrigado, pessoal. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Silveira, com Banco Espírito Santo.
Bom dia a todos. Minha pergunta é em relação, não sei se vocês podem falar um pouco, tamanho da companhia no futuro, né? A gente chegou aí na inflexão do fluxo de caixa, a companhia está apresentando uma performance bem melhor de vendas. A gente vê esse nível de receita aí por volta de 4 bi ano, que não deve se repetir no futuro. A gente queria ter uma ideia, vocês já podem falar um pouco o tamanho da companhia em termos de lançamento no futuro. Obrigado.
Vale, Alpiani. Eu acho que o nosso foco hoje vai ser a desalavancagem. Temos oportunidade de crescer. Do ponto de vista... A gente tem comentado ao longo dos trimestres que para a gente retomar o crescimento, a gente precisa de duas coisas. Os processos internos estarem mais robustos e a oportunidade de mercado. Acho que os processos internos hoje eles estão mais robustos, né? E a gente está avaliando a questão do ambiente macro e micro especificamente do nosso setor. Então, eu diria que isso hoje a gente está mais dependendo das condições externas, das externalidades, e não da própria PDG. Né? Então, eu diria que hoje a gente está preparado, se tiver oportunidade, voltaremos a crescer, mas não temos nenhuma obrigação. E vale lembrar que o mercado ele é cíclico, então mesmo aquela tendência que nós botamos lá atrás de 5 a 6 bilhões de reais, há uma flutuação em relação a isso, dependendo do momento do ciclo que você esteja. Então, eu diria que hoje a gente está mais preparado para crescer do que antes, mas estamos respeitando a condição macroeconômica para ver o melhor momento para retomar esse crescimento.
Pedro, você poderia, uma segunda pergunta, poderia dar uma ideia desse land bank de 18 bi, quanto teria aprovado, quanto teria apto aí para lançar, sei lá, em até 2 anos? Obrigado.
A gente já tem o nosso land bank, a gente tem uma parte que ele é excessivo, até em função do nosso planejamento que foi apresentado no primeiro trimestre do ano passado. Então tem algumas regiões que a nossa atuação vai ser reduzida, então não há necessidade desse land bank. Como o Kerala comentou, há um processo natural de desmobilização sem nenhuma premência, sempre respeitando as melhores oportunidades. E eu diria que hoje a gente tem tranquilamente projetos para fazer algo próximo do que a gente tem esse ano, né? Então, até um pouco mais. Eu acho que a gente não tem, deixa eu colocar de outra forma, acho que a gente não tem restrição para crescimento em função de projetos não aprovados. É diferente, a gente tem um volume de projetos aprovados maiores do que a gente poderia lançar mais esse ano se a gente gostaria, tá? Então, acho que isso não é uma restrição. Hoje, dado o tamanho do passado que a PDG tinha, esse é uma condição de contorno que a gente não tem, tá? Pelo menos no curtíssimo prazo. Resumindo, poderíamos fazer algo do mesmo tamanho do trailing 12 months ou algo até maior. Tá?
Ok, obrigado. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Milman, com BTG Pactual.
Bom dia a todos. A maior parte da minha pergunta já foi respondida. Eu queria ouvir de vocês um pouco mais lá do DNA, que a gente, como acho que até o Kerala comentou, ainda tem um pouco não recorrente aí nesse TRI. Qual seria o run rate mais razoável? Quer dizer, e óbvio, quer dizer, tem um pouco de link com essa pergunta anterior, o tamanho, mas, quer dizer, esse DNA vocês acham razoável, que estabiliza em quanto, né? Quer dizer, 200 milhões, 250, 300, quer dizer, se puder dar qualquer tipo de indicação aí, de intenção, pelo menos, acho que poderia ajudar. Obrigado.
Milman, assim, o número do planejamento estratégico, ele está muito mais próximo do 200 a 250 do que esse número atual. Então, certamente nós estamos distante ainda, aquilo que a gente tinha falado. Tinham quatro drivers da gente reduzir o nosso G&A. O primeiro, que era a integração das operações, foi realizado lá em 2013. O segundo, que é a redução natural do tamanho da companhia. E esse continua, quer dizer, ainda que a gente já tem encerrado aí 240 canteiros, nós temos ainda um volume de obra muito grande, e o pós-obra, que é intensivo, né? O repasse, o registro, a manutenção. Então, ele tem um efeito retardado, a redução do ciclo de obras, ele tem um efeito retardado no DNA, mas esse ainda é um espaço, tem uma oportunidade grande para a gente reduzir. O terceiro, que é a questão de cultura, implementação de controles, orçamentos, uma cultura um pouco mais rígida. Essa vem acontecendo, sempre tem espaço para a gente melhorar. E a última, que eu acho que é aquela que a gente vai começar a fazer agora em 2015 pela primeira vez, que é investimento em processo e sistema para a gente reduzir DNA corrente, quer dizer, CAPEX contra OPEX. Então, essas são as quatro frentes que a gente tem. Voltando para a tua pergunta de forma bem pragmática, a gente pretende continuar trabalhando nas quatro frentes, vai seguir reduzindo. O vento contra a redução, obviamente, são os dissídios e os custos de rescisão. A gente continua reduzindo daqui até o final de 2015. Deveríamos chegar no final de 2015, começo de 2016, com um DNA rodando muito mais próximo desse número, entre 200 e 250 milhões. Esse acho que é o desafio lançado para a gente aqui.
Está legal, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, com o banco JP Morgan.
Bom dia a todos. Uma pergunta aí mais do ponto de vista estratégico, né? Os próximos passos são, de fato, essa desalavancagem que vocês já afirmaram aí deve acontecer bem forte ao longo de 2015, depois aumentar o ROE e chegar num ROE aí acima do mercado. Eu queria saber se vocês pudessem passar, vocês podem abrir da parte de timing, né? A gente entende que dentre as medidas de geração de caixa, de melhorar a alavancagem, reduzir DNA, o que vocês podem comentar aí do que vai fazer esse ROE subir, alguma ideia de quanto tempo demora? Se 2015 já é um ano que a gente começa a ver talvez um inflection point no income statement também ou não, só para entender dos próximos passos estratégicos de vocês.
Marcelo Piani, acho que, como você comentou, o foco é a desalavancagem. E ela vai ocorrer em 2015 e boa parte de 2016. Agora, eu acho que um dos pontos que vale a pena ressaltar é que, na análise que provavelmente a média de mercado faz, há uma desalavancagem brutal e a gente se discute pouco ainda o nível de alavancagem remanescente no ativo, né? O setor todo ele é alavancado. Então, não faz sentido, por exemplo, a PDG ter uma alavancagem de 30%. Né? Então, na medida em que, ao longo dos próximos trimestres, a gente comprove o que nós já sabíamos, que é a boa execução e o retorno do caixa, acho que a gente vai ter maiores graus de liberdade junto aos nossos parceiros financeiros de discutir um nível ótimo dessa alavancagem, o que vai provavelmente gerar um excesso de caixa para que a gente possa discutir futuro, seja investimento nas nossas operações, seja retorno de capital aos nossos acionistas e assim sucessivamente. Então, acho que essa discussão de alavancagem futura, ela é essencial para a retomada desse retorno sobre capital alocado na PDG. Então, isso vai acontecer, essa decisão essa redução e discussão de nível ótimo de alavancagem, ele vai acontecer ao longo dos próximos trimestres. Eu acho que isso vai deixar um pouco mais claro que a retomada do retorno sobre patrimônio ela vai ocorrer.
Perfeito, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Alan Nicolau, com Bradesco.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela pergunta. Sobrou só um tópico aqui que eu queria abordar, que é a questão do repasse. Vocês têm agora aí uma pipeline enorme, uma matéria-prima enorme aí para repassar, mas como é que fica o guidance de repasse para o ano? Vocês acham que dá para subir o 60%, 70% que precisa subir em relação ao terceiro tri para chegar no guidance?
Estamos trabalhando duro para isso. Não mexer assim, mas o guidance é uma derivada de uma meta interna que a gente tem na companhia. Então, não tem nenhuma restrição operacional para a gente conseguir fazer isso. Estamos no dia, tudo bem que já foi o mês de outubro, faltam mais 2 meses, mas estamos trabalhando para isso. Então, não abandonamos ainda a nossa meta interna de buscar entre 18 e 20 mil unidades repassadas ao longo do ano. E aí, de novo, lembrando, só para a gente não perder o contexto, se a gente bater os 18 a 20 mil em vez de até dezembro, até janeiro, nós não vamos bater a meta, mas do ponto de vista de geração de caixa, acho que você pegou o ponto importante, a matéria-prima para a área de repasse trabalhar está aumentando.
Uhum.
Mas objetivamente, respondendo a tua pergunta, ainda estamos trabalhando para buscar a meta do ano.
Mas, Geraldo, em outubro você já viu um aumento ou ainda não acelerou tanto?
Cara, nós não fechamos o mês de outubro ainda, então a gente tem o número fechado de outubro daqui a 4 ou 5 dias. Vem num ritmo mais forte, mas não fechamos o número de outubro ainda, vou ter isso daqui a uma semana.
Tá bom, obrigado pessoal, bom dia.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Carlos Piani para as considerações finais.
Novamente, gostaria de lembrar que concluímos com êxito a primeira fase da nossa reestruturação e, com isso, estamos ainda mais animados com a perspectiva de construirmos uma das melhores empresas do setor. Desde a minha chegada, tive o privilégio de encontrar gente que faz a diferença, pensa como um verdadeiro time de donos e tem compromisso com o resultado e busca a realização do sonho dos nossos clientes, sempre agindo de forma simples e trabalhando com ética. Tenho certeza que com esse grupo alcançaremos os nossos objetivos e seremos mais uma vez líder de vendas nas regiões onde atuamos, com rentabilidade e admiração de todos os públicos, de forma a gerar valor para os nossos acionistas. Obrigado novamente por atender a nossa conferência de resultados do terceiro trimestre. Tenham todos um bom dia.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2014 da PDG está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.